Voltamos com a Estação Cultura aqui do estúdio da FM Cultura na Praça da Alfândega, em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital. Sempre com apoio cultural da Banca da República, que fica na Rua da República 21, na Cidade Baixa. Telefone é o 3019-0631. E na Feira do Livro temos ainda o apoio do Detran RS. Em defesa da vida, Detran Público, um novo Detran. O livro A Psicanálise na Terra do Nunca, ensaio sobre a fantasia dos psicanalistas e escritores de Ana Corso e Mário Corso, será autografado logo mais às 7h30 da noite na Praça de Autógrafo. A obra, com 328 páginas, é uma publicação da editora Artimedes. Mais informações nós vamos saber agora com a autora que está aqui no estúdio. Boa tarde, Diana.
Boa tarde, Luciana. Bom, esse livro, ele é irmãozinho do nosso anterior. Nós somos um casal que escreve junto, eu e Mário. Nós, em 2005, publicamos Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis, onde a gente fazia uma leitura psicanalítica dos contos de fadas e de histórias infantis contemporâneas que pudessem ter a mesma efetividade que os contos de fadas tiveram lá no seu nascimento e que persiste hoje. A pergunta que a gente tinha naquele então é se a efetividade das histórias é a mesma desde que elas começaram a ser narradas para as crianças. Ainda hoje, a gente pode encontrar em histórias como Harry Potter a mesma capacidade de elaborar fantasias que uma criança poderia encontrar, e Bruno Bettelheim, o psicanalista austríaco, havia diagnosticado isso também, quando escreveu seu livro, a mesma efetividade de elaborar suas fantasias que numa história antiga dos contos de fada, como o Bettelheim havia diagnosticado. Acontece que naquela obra ficou pendente para nós de a gente explicar como é que as fantasias operam. Por que através de uma fantasia se elaboram conflitos dos mais íntimos? Por que a gente precisa tanto desses sonhos compartilhados, que são as ficções, programas de televisão, seriados, filmes, enfim, obras de literatura, teatro? Por que o homem é tão sedento por ficção, por fantasia? A gente não havia tido ocasião de explicar naquela obra como é que a fantasia opera. Esse livro é uma tentativa de continuar, então, esse trabalho.
E que temas tu trazes para esse livro?
Bom, para explicar como é que a fantasia opera, nós dedicamos metade do livro a descrever fantasias relativas à família, né? Porque uma das fontes, um dos núcleos mais prezados de fantasia que a gente tem são famílias idealizadas. São famílias que a gente gostaria que fosse a nossa. Então a gente vem trabalhando desde a primeira e mais importante família idealizada da cultura, digamos, da cultura pop, apesar de ser um livro muito antigo, do século XIX, que é os Robinson Suíços. Robinson Suíços já é uma família isolada de tudo e de todos, onde tudo acontece entre pais e filhos, como a gente fantasia que deveria ter sido. Depois disso, vieram várias famílias do cinema, da televisão, por exemplo, Perdidos no Espaço, os Waltons. E hoje nós temos a família Adams. Por mais que eles fossem monstruosos, eles eram muito queridos, né? E hoje nós temos, por exemplo, os Simpsons, os Incríveis, que são famílias de gente bizarra. E, no caso dos Simpsons, de família de gente, inclusive, muito criticável, mas que, na verdade, tem um laço amoroso incorruptível. São ainda famílias que a gente continua idealizando, comparando com a nossa, que fica sempre em dívida, porque a realidade sempre fica em dívida com a fantasia. Então nós preparamos a primeira parte do livro com uma extensa análise de aparições da fantasia dentro da cultura pop, ou dentro das fantasias de ficção, para mostrar como nós nos realizamos através da fantasia. Porque o mais importante é pensar que a gente é casado com a realidade, mas passa sonhando com a nossa mãe, a fantasia.
Como tu vê essa questão da identidade masculina e feminina?
Bom, a identidade masculina e feminina é o trabalho de toda uma vida, né? Simone de Beauvoir dizia que a gente não nasce mulher, a gente se torna. O mesmo serve para os homens, principalmente contemporaneamente falando, né? O homem hoje, ele tem uma crise de identidade a partir do momento em que a mulher se deslocou do seu lugar de como dizia a própria Simone, de ser o outro para que o homem possa ser um. E ela se colocava nesse contraponto para que o homem pudesse formar sua identidade. Hoje, os dois sexos ficam sendo o outro para que um possa ser um. E os dois estão em constante construção da sua identidade. A família é o lugar onde, espelhados em pai e mãe e outras figuras parentais substitutas, porque a gente hoje não pode mais falar numa família linear, papai, mamãe, filhinha. A família nuclear hoje é o que a gente chama no livro de família mutante. Ela, como as separações são quase uma constante, ela é composta de uma série de figuras que cumprem funções parentais. Então, a partir dessas figuras de identificação, a gente vai buscando modelar e lapidar a nossa identidade sexual ao longo da vida inteira. Outra fonte pela qual a gente vai definindo a identidade sexual é o amor. O amor é uma resposta para todas as perguntas. Se eu sou amada, portanto eu sou uma mulher. Se eu sou desejada, mais ainda. E o mesmo vale para os homens. Se eu sou desejado, se eu faço gozar uma mulher. Então, dentro do amor, há muita resposta para a identidade sexual, que hoje é um grande dilema. Essa é uma das razões, inclusive, pelas quais as relações são tão inestáveis. Porque a gente busca, incessantemente, respostas no amor para as nossas dúvidas sobre a identidade. E por isso a gente casa, descasa e casa novamente, segue buscando.
Diana, para qual público é o teu livro?
Olha, se nós conseguimos, e trabalhamos ao longo de 4 anos lapidando a linguagem desse livro, ele é um livro onde a gente espera que o público iniciado encontre algumas teses que instiguem, mas que o público leigo possa ver suas fantasias retratadas, interpretadas e possa dialogar com as suas próprias fantasias, que são as que a gente analisa no livro, assim como a gente dialogou com as nossas ao momento de escrevê-lo. Então, nós fizemos um trabalho de edição de texto muito cuidadoso, visando justamente o público leigo, um público leigo evidentemente mediamente culto, que seja leitor, que seja curioso de si, de alguma coisa da cultura, e que a gente espera que possa ter acesso a esse livro.
Tu autografas, então, A Psicanálise na Terra do Nunca, Ensaio sobre a Fantasia, logo mais, 7:30 PM, ali na Praça de Autógrafos. Diana, próximos projetos?
Descansar um pouco, faz 4 anos que eu não tenho verão.
Uma dica de leitura, então, para nós encerrarmos.
Um livro que a gente analisa no nosso livro é um livro de Michael Ende, que é um escritor alemão. Ele escreveu esse livro na década de 80, chama-se História Sem Fim. História Sem Fim é uma história de interação entre a fantasia e a realidade, onde todos nós podemos encontrar o quanto a gente vive misturado com os nossos sonhos. E quanto os sonhos dependem de nós, tanto quanto nós dependemos dos sonhos. Por sonhos, entenda-se, inclusive, aqueles sonhos compartilhados por todos nós, que são as fantasias retratadas na ficção.
Diana Porto, muito obrigada pela sua entrevista. Um prazer te receber aqui na rádio.
Muito obrigada, Lidiane. Bom trabalho.